Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este avance de noticias en CNN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Mundo in the News, o seu passaporte informativo.
Olá, todo mundo. Está começando agora o programa Mundo in the News, o seu passaporte informativo. Esse é mais um programa da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. E nós estamos aqui hoje para trazer as manchetes internacionais dos últimos 15 dias. Esse é um programa que é uma coprodução dos cursos de jornalismo e relações internacionais. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre as notícias com a Isabela Gomes e também o professor André Frota. Também estávamos com o professor Luiz Domingos, mas alguma coisa aconteceu. E no começo do programa ele desapareceu, mas acredito que daqui a pouco ele volta, né? Boa noite, Isa. Boa noite, André. Tudo bom?
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez por estar aqui nessa noite, né, já de quinta-feira. E vamos acompanhar aí.
Vamos lá, Valério. Dos domingos já volta conosco. Ele caiu, vai voltar.
Isso mesmo. Então, vamos começar hoje falando, né, sobre conflitos. A vez passada a gente falou bastante sobre pandemia e, apesar de ser uma coisa que preocupa muito agora, né, também temos outras preocupações. Uma das coisas que foi bastante falada agora, né, nos últimos 15 dias, foi a tensão entre a Rússia e a Ucrânia, né, depois que a Rússia enviou soldados, estima-se que entre 80 mil e 100 mil soldados, né, para perto da fronteira da Ucrânia. Dizem que foi até mais do que em 2014, né, quando os russos tomaram a Crimeia. Então, preocupou, né, não é um caso que afeta só a Rússia e também a Ucrânia, mas também preocupou, né, o mundo internacional, diversos países. Então, vou passar a palavra aqui para a Isa, para ela ler a notícia para a gente. Vou colocar aqui também, compartilhar só um pouquinho. Compartilhar aqui a notícia com vocês. A gente se bate um pouco no começo, mas é normal.
Enquanto isso, eu vou falando aqui, então. Ukraine's president heads to the trenches as Russia masses its troops. O presidente da Ucrânia vai às trincheiras enquanto a Rússia reúne tropas. A notícia é sobre o presidente Vladimir Zelensky, que foi às trincheiras na linha de frente, né? Lá da guerra que está acontecendo, principalmente para mostrar para os soldados que ele se importa, que ele está lá e que ele lembra, porque, segundo o vídeo, ele fala como os soldados estão muito cansados, né? Já são, desde 2014 que está acontecendo essa crise lá, e ele queria principalmente trazer aquela sensação de que ele lembra e que eles estão lutando por uma coisa muito importante.
É isso mesmo, Isabela. Então, a gente tem, essa é uma das matérias que está aí nas headlines internacionais, e a questão da Ucrânia é uma questão super séria, na verdade, não é de agora. Isso a gente vem acompanhando a questão da Ucrânia já faz muitos, muitos e muitos anos, né? Em 2013 teve esse marco que foi a anexação da região da Crimeia pela Rússia, que era uma área já em disputa, mas a Ucrânia é um território muito estratégico na fronteira entre a área de influência russa e a área de influência da Europa Ocidental. Então ela sempre teve nessa zona de contato entre a Rússia, os interesses geopolíticos russos e também dos europeus, e ela também está numa faixa de transição entre a operação, o Tratado Atlântico Norte, a OTAN. Então toda essa questão que se coloca agora também está muito relacionado à possibilidade ou não da Ucrânia fazer parte da OTAN. O que acontece? A partir do momento que a Ucrânia entrar ou não na OTAN, seria quase uma declaração de guerra contra os russos, porque existem muitas populações russas que moram nessa região sudeste da Ucrânia, tanto pegando a Crimeia quanto toda essa fronteira ali no Mar de Azov. Então, para a Rússia, essa é uma área muito estratégica. Então, se tem uma região de fronteira e essa movimentação de soldados agora nessa região, soou um alarme de que pode ser que os russos façam um movimento como eles fizeram em 2013 de anexação da Crimeia. O que acontece é que esse tipo de operação, esse tipo de movimentação, ele sinaliza, eu também não prometo que não vou me estender muito aqui, professor Domingos, ele sinaliza para, como aconteceu em 2013, para uma nova configuração das relações internacionais. Isso em 2013 já começou, já foi um pouco espantoso em 2013, porque existia uma tendência de que os Estados Unidos seria esse grande país que ia conseguir estabelecer uma espécie de uma coordenação da forma como a segurança internacional ia ser gerida dentro do sistema internacional. Isso foi sendo minado desde do início de 2001, e depois, na sequência, isso foi sendo, desde o 11 de setembro, isso já começou a ser minado. Em 2013, a gente tem, quando a Rússia anexa a Crimeia, a gente tem quase como uma evidência clara e material de que o mundo passaria a ser organizado por potências regionais e não apenas por uma potência global, como a gente imaginava na transição do século XX para o século XXI. Então, é um pouco esse cenário que pode estar se avizinhando de novo, e caso, eventualmente, os russos queiram anexar essa parte mais leste ali, que tem uma população enorme de russos na parte sudeste da Ucrânia, é muito difícil que você consiga ter também algum tipo de contra, de ação contra insurgente e que os ocidentais consigam reverter. Acho muito difícil.
Eu sou aqui um aluno escutando o Frota falar, porque quando eu estava lendo as matérias de hoje, eu falei, isso aqui é um assunto que depende de uma dissertação de mestrado. Eu acho que a Rússia, com essa provocação com os Estados Unidos, assim como ela faz em outra região, a aliança com o Irã e assim por diante, demonstra isso, que eles não vão deixar que os Estados Unidos sejam uma potência isolada e hegemônica no mundo, né? Essas regiões são estratégicas para eles, a despeito de que, para a região, isso é ruim, né? Porque a região fica permanentemente em guerra, você gera um problema humanitário, um problema político para os chefes de governo ali, que acabam sendo forçados a uma guerra que, enfim, talvez não surgisse se não fosse as estratégias geopolíticas das duas potências que estão batendo de frente ali, né?
Sobre essa matéria, eu li que duas coisas. Primeiro, que a Rússia, eles afirmam que não há perigo e que a movimentação de tropas e de artilharia é apenas um tipo de treinamento deles, né? Uma outra questão que eu queria até tirar dúvida com vocês, professores, é a OTAN, tanto a OTAN quanto os Estados Unidos já afirmaram que em uma possível invasão da Rússia, eles iriam estar apoiando a Ucrânia. Isso, de alguma forma, dificulta mais as relações entre a Rússia e a Ucrânia devido a esse apoio?
Então, Isabela, assim, entre a questão toda, a OTAN, a adesão ou não da Ucrânia à OTAN faz parte desse jogo. Por que que a pergunta que a gente tem que fazer é por que que a Ucrânia não está ainda na OTAN? Se a OTAN apoia a Ucrânia nesse pleito, ela já deveria estar na OTAN, mas ela não está. Se ela não está na OTAN, e é isso que o próprio presidente da Ucrânia está reclamando na matéria, olha, a gente não quer só palavras, a gente quer ações, então a gente quer adesão. Só que, e ele sabe do risco da adesão. Então, é muito pouco provável, no meu entender, que mesmo que os russos queiram fazer um avanço, uma anexação mais material desse espaço, é muito difícil que os ocidentais consigam se contrapor. A ofensiva russa é muito intensa, o hard power russo é muito forte nessa região, uma área absolutamente estratégica para eles, é uma guerra perdida. Eu duvido que a OTAN consiga reverter.
E aproveitando o gancho, né, desse conflito que a gente está falando, a gente tem outro conflito também, né, aproveitando que a gente envolveu os Estados Unidos, envolve, né, os Estados Unidos nesse conflito, temos outro também, que é com o Afeganistão, né, que os Estados Unidos têm uma investida militar no Afeganistão desde que começou os ataques terroristas, né, em 11 de setembro, e agora o Biden falou que, né, as tropas vão se retirar, os soldados militares vão se retirar até 11 de setembro desse ano, que é quando completam 20 anos, né. Então também eu trago aqui a matéria, vou compartilhar na tela com vocês. Avisem quando aparecer aí. Tá certinho?
Sim.
Certinho. Afghanistan, we have won the war, America has lost, say Taliban. Afeganistão, nós ganhamos a guerra, América perdeu, diz o Talibã. Talibãs clamam vitória e afirmam estarem preparados para tempos de paz após a retirada das tropas americanas, após 2 décadas de guerra. Uma coisa interessante é que eles falaram que, apesar de eles estarem se preparando para a paz, eles não estão cansados da guerra, eles não parariam de guerrear se as tropas não se retirarem, né?
Isso mesmo, Isabela. Então, o Afeganistão é um lugar que, ao contrário, quando a gente pensa, por exemplo, ao contrário ali da região que a gente estava analisando agora, que é essa região mais próxima de uma área de influência russa, aqui a gente tem o Afeganistão, também foi uma área que os russos, eles se envolveram mais ao longo da Guerra Fria, mas depois da Guerra Fria foi uma área que os russos deixaram de lado e os americanos passaram a se envolver mais diretamente. Então, quando a gente teve depois do 11 de setembro, o 11 de setembro é um marco super importante para a gente entender isso. Na verdade, é o grande transição quando a gente pensa o mundo que a gente está vivendo hoje em 2021 e o mundo que foi no século XX. A gente passa a ter o 11 de setembro como esse marco, essa transição super importante para a gente entender do ponto de vista histórico. E hoje, então, no caso em 2021, completam 20 anos do 11 de setembro. E vai fazer 20 anos que os Estados Unidos, é a guerra mais longa que eles já tiveram com as tropas diretamente envolvidas, é a guerra mais longa que os Estados Unidos já se envolveu diretamente. Então, o Biden, enfim, não é o único presidente americano que prometeu isso, mas dessa vez acho que não vai passar. Provavelmente a gente tem ali até o 11 de setembro de 2021, que foi a data limite que ele estabeleceu, uma retirada das tropas ocidentais ali do Afeganistão. O que acontece é que, eu vou fazer bem, assim, falar de forma bem resumida sobre isso, o que a gente enxerga no Afeganistão é a realpolitik. Realpolitik é um termo que existe nas relações internacionais, na teoria de relações internacionais, para a forma como a política externa dos estados, a tomada de decisões em política externa dos estados acontece. E quando a gente pensa, por exemplo, o caso do Afeganistão, existem uma série de demandas humanitárias para aquela população ali que mais sofreu com o conflito. E, obviamente, que essas demandas elas não vão ser atendidas se as tropas americanas, as tropas ocidentais deixarem de estar presente ali. A gente vai ter de novo um avanço dos talibãs, a gente vai ter de novo, então, um controle e uma disputa que vai se instalar. Vai se instalar uma guerra civil no médio prazo, no curto prazo talvez, mas no médio prazo é muito provável que a gente tenha de novo uma guerra civil no Afeganistão, que na verdade é uma guerra que nunca terminou. Mas como existe uma superioridade militar muito grande ocidental, as tropas dos talibãs elas acabam ficando em regiões estratégicas, aquelas regiões muito montanhosas que tem no Afeganistão, e é muito difícil conseguir combater. Aquilo é pior que o Vietnã, é muito pior que o Vietnã. Então, o que vai acontecer quando as tropas saírem é que os pontos estratégicos que antes os americanos comandavam vão passar agora a ser disputados pelos talibãs de novo. E você vai ter de novo uma ofensiva, só que nesse momento agora, o interesse norte-americano é se voltar para dentro e usar esse dinheiro que estava sendo despendido nesse contingente de tropas internacionais, voltar para dentro para ajudar os próprios americanos a se recuperar da pandemia. Então, há uma série de coisas que está presente nesse contexto que vai fazer os Estados Unidos se voltar para dentro. E os interesses americanos é que vão prevalecer, como sempre prevaleceram em todas as decisões que os Estados Unidos tomaram, né?
Eu só fico pensando no, 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 na Guerra do Vietnã, porque esse tipo de guerra, esse tipo de intervenção, ela sempre parece gerar mais problema do que solução, né? Parece que não, ao longo dos 20 anos, o alvo principal, que era acabar com o Talibã, não se alcançou. Você gerou problemas locais que não existiam, gera problemas para própria para os países aliados, né, para a Alemanha, com a sua opinião pública, todos esses países que participam da intervenção com os Estados Unidos. É, também tem problema, mas eles ficam lá pela aliança da OTAN e pela parceria histórica com os Estados Unidos, e aí de uma hora para outra, quando eles resolvem sair, porque de fato eu não sabia que as montanhas do Afeganistão eram piores de combater do que a selva do Vietnã, mas a solução local vai ficar Deus dará, né, provavelmente.
Isa, tem algum comentário ou podemos passar para frente?
Ah, eu acho que tem tanta coisa para conversar sobre esse assunto, né? Porque eu concordo muito com o professor Domingos, que às vezes parece que essas intervenções elas mais pioram o cenário do que melhoram, né? E se a gente fosse entrar nessa discussão, ia ser bem longa. Mas eu espero de verdade que dessa vez eles retirem as tropas e vamos ver como é que vai desandar, né, essa situação.
Exatamente. Então a gente continua aqui na nossa conversa, como o Luiz Domingos estava falando, né? Agora a gente também vai passar a bola para ele, porque ele que entende mais disso, mas a gente vai falar sobre a Superliga agora, também vou compartilhar a matéria aqui, mas os clubes da Europa, né, ficaram de deram a ideia de criar uma Superliga, o que gerou, né, revolta, foi bastante comentado nesse universo do futebol. Eu vou compartilhar aqui também para a Isa ler a manchete em inglês para a gente. E o professor Luiz Domingos daí fica encarregado de comentar, né? Ele que entende mais do assunto.
Outcry and condemnation. World reacts to very damaging European Super League. Protestos e condenações. Mundo reage à ruinosa ideia de uma Superliga Europa. A notícia de planos para uma fundação de uma liga de 12 supertimes europeus choca o mundo do futebol. Eu também vou deixar essa com o professor Domingos.
É, tá. Bom, primeiro, finalmente eu estou comentando uma coisa que eu queria comentar na minha vida profissional. Assim, eu nunca pensei que eu pudesse ter a oportunidade de comentar o futebol e finalmente esse momento chegou. Acontece assim, existe um problema na gestão do futebol no mundo, que são as federações nacionais de futebol, por exemplo, a CBF, a Federação Argentina, todas elas são federações historicamente comandadas por poucos cartolas e que têm um controle oligárquico das relações com os seus aliados. Então, isso gera gestões muito longas, de décadas, de um mesmo presidente, por exemplo. Em segundo lugar, é um palco francamente favorável para a prática de corrupção em campeonatos, em concessões de direitos de transmissão. Inclusive, existe um documentário recente premiado chamado El Presidente, que conta a história da Conmebol da América do Sul. Isso é a mesma coisa para a UEFA. A UEFA também esteve no centro de escândalos de corrupção, e a razão disso é porque não há controle, não há fiscalização sobre as federações e sobre a Confederação Continental. Não há controle das instituições, né, do Judiciário, do Ministério Público, não há controle da torcida, nem da sociedade civil, nem da imprensa. Porque a própria imprensa muitas vezes patrocina ou ela faz vistas grossas à corrupção, porque os grandes grupos de comunicação querem a concessão com essas federações para transmitir os jogos com exclusividade. Então, é um terreno tenebroso de uma caixa fechada, que a gente não controla, e quando explode alguma coisa é porque já muita coisa errada aconteceu. Em razão disso, existe sempre uma contestação da legitimidade dessas confederações, por conta de exatamente isso que eu falei. A partir de alguns movimentos dos clubes que pleiteiam melhores recursos para os seus caixas, para transmitir os partidas e assim por diante, é sempre algum movimento de criação de ligas paralelas para esvaziar o poder dessas federações. Isso acontece em âmbito nacional, no Brasil já teve o Clube dos 13, etc, etc. E na Europa existe historicamente um movimento, de uns 5 anos para cá, historicamente, uns 10 anos para cá, de criar uma liga independente com os principais clubes do continente. E agora isso saiu do papel na semana passada com essa Superliga, que seriam 12 clubes os mais ricos da Inglaterra, Espanha, Itália e alguns outros poucos convidados para criar um campeonato paralelo à Champions League e esvaziar a Champions League. E aí viria financiamento para gestão organizacional e marketing disso de um banco importante norte-americano chamado JP Morgan, que injetar 5 bilhões na iniciativa. Bom, qual que seria o resultado prático disso? O resultado prático disso é que você tem uma liga, de fato, muito plástica, muito com futebol avançado, bonito, são os clubes mais ricos e mais competitivos do mundo, né? Mas você esvaziar os campeonatos, as franjas da Europa iam ficar esvaziadas porque esses clubes não iam participar. Então, clubes da Irlanda, da Romênia, Portugal, a Holanda, esses países dificilmente entrariam nessa Superliga, porque só ia ter 5 vagas para outros clubes que não os times da Superliga. Então, isso ia ser um negócio super elitizado. E isso ia esvaziar, provavelmente, a base que alimenta o futebol na Europa, que são os clubes pequenos e médios, que são os espaços de formar jogadores. Porque esses times não vão ter mais dinheiro, não vão ter mais torcida, não vão ter mais audiência. Então, do ponto de vista desportivo, no médio e longo prazo, ia ser muito mal avaliado. E os torcedores desses países perceberam isso e se manifestaram, foram para a rua, em primeiro lugar na Inglaterra, fazendo com que a Inglaterra já, os times, os clubes ingleses, desistissem do projeto 4 dias depois dele ter sido anunciado. E em seguida, os times da Itália desistiram e agora só quem diz que permanece, por enquanto, são os times da Espanha, o que provavelmente não vai durar muitos dias, porque não dá para fazer uma Superliga com times de um país apenas. Né? Então, quando a gente ouve falar alguém questionando a autoridade da UEFA, a gente fica feliz, fala assim, finalmente. Mas nesse caso, não. Porque seria combater algo ruim, que é a corrupção e a cartolagem da UEFA, com algo pior, que aí seria a supremacia dos mega ricos com financiamento de bancos, voltando para a audiência dos países asiáticos, esquecendo a base, esquecendo a comunidade local e assim por diante.
Infelizmente, quando a gente fala de corrupção, normalmente a gente lembra bastante de política, mas a grande verdade é que dentro do esporte existe muito isso, né? Aqui no futebol brasileiro isso também é bem recorrente nos times, né?
É, quem que não queria, por exemplo, ter um tipo de campeonato... um campeonato brasileiro que valorizasse mais os clubes de segunda divisão, que recebessem um pouco mais de financiamento para poder ter divisões de base, para a gente, sabe, fazer aquilo que os países com planejamento, que é o Uruguai faz. O Uruguai investe nos clubes pequenos de comunidades e isso vai dando uma rede de capilaridade para o país. O Brasil tem, graças à CBF, os contratos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A CBF tem elitizado cada vez, os clubes têm ficado mais desiguais, né? A base tem ficado, a várzea, essa coisa que é histórica, que o Brasil sempre revelou jogador, tem ficado cada vez mais enfraquecida. Então, quem não queria contestar a autoridade da CBF no Brasil? A maior parte dos torcedores gostariam. Entretanto, isso não dá para ser feito se o Flamengo, o Atlético Mineiro, os clubes mais ricos criarem essa iniciativa para favorecer, em primeiro lugar, a sua hegemonia futebolística e desportiva. Bom, aí nós vamos sair de um mundo ruim para um abismo. Então, é mais ou menos o que estava em vias de fato na Europa, só que a sociedade lá, os torcedores lá, são politicamente muito mobilizados e eles barraram de primeira.
Fazer uma pausa aqui agora para ler os comentários, né? O Maurício está aqui acompanhando com a gente, fazendo comentários sobre o assunto, o Jefferson também, o Guilherme, então só desejando boa noite, obrigado por estar acompanhando aqui com a gente. E mudando um pouco de assunto agora, né? A Luiz estava falando sobre a Superliga, a gente também trouxe uma matéria, a Isa, né? Trouxe uma matéria falando sobre uma companhia chinesa de games, né? Que fez voar um QR Code com 1.500 drones para celebrar aniversário. Então, eu também vou compartilhar aqui. Isa, com você.
Chinese gaming company flies QR code of 1500 drones to celebrate anniversary. Companhia chinesa de games faz voar um QR code feito de 1.500 drones para celebrar o aniversário. A companhia chinesa de games e entretenimento Bilibili criou um enorme QR Code nos céus de Xangai para celebrar o primeiro ano de aniversário do jogo mobile Princess Connect Redive. É muito interessante isso. A gente vai colocar nas redes sociais depois o vídeo para o pessoal ver, porque é muito bonito. E o QR Code no céu, se você escaneasse, você ia direto para a página de download do jogo. É muito interessante isso, né? Porque é uma tecnologia... Não é uma tecnologia nova, mas de certa forma é nova, sim, para a gente que já é um pouco mais velho, que viu o mundo sem telefone, né? Então, você vê 1.500 drones no céu fazendo um QR Code é uma coisa muito legal. Faz pensar muito sobre como vai ser o marketing no futuro, inclusive, né? Eu li também que, assim, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Em 2020, uma outra empresa entrou para o Guinness Book com 3.005 drones, fazendo uma super apresentação 3D no céu. É muito incrível. Depois a gente vai colocar lá nas redes sociais para todo mundo dar uma olhada nesses vídeos.
Sim, os drones, eles têm crescido bastante, né? Como você falou, cada vez mais eles estão inventando mais coisas, né, para fazer utilizando dos drones, né? Então, uma coisa que tem crescido muito mesmo.
Quando eu vi a matéria, eu falei, mas como assim, gente? 1.500 drones fazendo um QR Code, como eles vão sincronizar certinho? Porque o QR Code é uma coisa com detalhes pontuais ali. Eu falei, como eles vão sincronizar ao mesmo tempo para isso? É uma coisa assustadora, pelo amor de Deus.
Ah, faz a gente pensar muito em como pode ser o futuro da tecnologia aí, como daqui a pouco o marketing vai estar todo mundo fazendo QR Code no céu aí. Depois desse QR Code, eles ainda fizeram uma apresentação do jogo muito bonita, mostrando os personagens mesmo desenhados no céu. É muito legal, muito futurista, sim.
Professor André, quer comentar alguma coisa? Tá quietinho faz um tempo ali.
Olha, eu sou um espectador em certos assuntos, então eu deixo meus colegas aqui com o protagonismo.
Ah, falando sobre agora drone, né, então, o professor André Frota, agora a gente vai falar sobre a mudança climática, né, sobre a questão do clima, que depois da pressão do Biden, né, pressão norte-americana, é o Brasil de Bolsonaro, promete neutralidade climática até 2050. Agora é com você, Frota. E com você também, Isa, para ler a manchete em inglês.
Vamos lá. Brasil's Bolsonaro, under US pressure, vows climate neutrality by 2050. Perdão, gente, deu um branco aqui. Sob pressão norte-americana, Brasil de Bolsonaro promete neutralidade climática até 2050. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou nesta quinta-feira os seus mais ambiciosos objetivos para a preservação ambiental até agora, dizendo que seu país irá atingir a neutralidade de emissões até 2050, em resposta ao presidente norte-americano Joe Biden, que demanda por ações climáticas mais fortes.
Pois é, então a gente está tendo hoje especificamente essa conferência, na verdade ela não é ainda a Conferência das Partes, a COP, que acontece lá em setembro, né, junto com a Assembleia Geral das Nações Unidas, aquele mês de setembro de todo ano, em que a gente tem as grandes conferências internacionais, acontecem todo dentro desse calendário de setembro, em torno da Assembleia Geral. Então a COP aconteceria lá também. O que acontece acontecendo agora especificamente, na verdade é um chamado, é um convite que o Joe Biden fez, na verdade uma das bandeiras de campanha dele quando ele foi eleito, era colocar de novo os Estados Unidos no Acordo do Clima e direcionar os Estados Unidos para se tornarem uma economia de carbono zero, né? Então essa é a boa parte da estratégia, é tentar transformar as economias para tornarem economias de baixo carbono. Essa é a boa parte da política. O Obama já tinha esse intuito e o Biden estressou isso mais, né? Então, essa conferência é uma conferência que ele convidou só 40 líderes, não são todas as lideranças, mas são basicamente as lideranças que são as maiores responsáveis pela poluição. E, especialmente, ele convidou o próprio presidente brasileiro, que foi lá e fez um discurso. E o discurso do presidente brasileiro, boa parte da imprensa internacional e da imprensa nacional acabou fazendo a cobertura, um discurso que se tornou muito mais moderado se a gente comparar, por exemplo, os discursos que o Bolsonaro teve na Assembleia Geral ano passado e também ano retrasado. Quando a gente vê o perfil do Jair Bolsonaro, o tipo de política ambiental e de política internacional que ele tinha, dependia muito do alinhamento que ele tinha com o antigo presidente dos Estados Unidos, que era o Donald Trump. A partir do momento que o Trump deixa de ser o presidente dos Estados Unidos, aquela legitimidade eventual que o Bolsonaro imaginou que ele fosse ter no cenário internacional, deixou de existir, porque o seu principal parceiro, que é representado pela grande economia mundial, deixa de dar suporte a esse tipo de política internacional. Então, o Bolsonaro ele acabou amenizando muito o discurso, ele apresentou metas, então, até que são avanços com relação às metas já consolidadas, ou melhor, metas consolidadas, não que o Brasil tenha consolidado aquela meta do ponto de vista de baixar suas emissões, mais do que ele quer consolidar até 2030. Então ele até baixou isso, o Bolsonaro, se comparado com as metas anteriores. No entanto, boa parte da comunidade internacional não acredita no que ele fala, e nem na comunidade doméstica. Então não adianta o discurso que o presidente da República vai fazer, mudando sua posição de política externa, a partir do momento que você já tem uma comunidade internacional super crítica com relação às ações dele do ponto de vista ambiental. Então, de fato, é uma suavização do seu discurso, mas ela é uma suavização tardia, né?
Sem falar que, assim, uma coisa é ele falar, uma coisa é você falar e colocar metas, né? Mas, por enquanto, ainda não se viu muito movimento em relação a isso. Ou eu estou enganada? Porque, bem, enfim... Ano passado foi um grande caos, né? Aqui, enquanto estava tendo o coronavírus, a gente teve a grande crise da Amazônia, onde foi uma das maiores queimadas, um ano com mais queimadas, assim. E eu não estou vendo, nós não estamos vendo ele se movimentar nem para, enquanto a gente está tendo essa crise do coronavírus, também já se preparar, porque já está vindo a época de seca e toda essa crise ela vai retornar, né?
Eu achei que... eu escutei rapidamente que algumas lideranças de alguns países receberam com boa vontade o discurso do Bolsonaro, por ter sido moderado, como disse o Frota. Mas eles sabem, né? Os dados são disponíveis, isso é um tipo de coisa muito difundida, eles sabem que o que ele usou, né? O que ele argumentou de que o Brasil avançou muito no controle do desmatamento, são resultados de governos anteriores, né? De governos que tiveram na política ambiental alguma seriedade, e é uma herança, portanto, ele se utilizou de uma herança de governos anteriores que ele tentou desacreditar essa herança e ele tentou acabar com essa herança, né? É isso que ele e o Salles fizeram durante os 2 anos de mandato até então. E aí o descrédito fica muito grande, né? Então eu acho que só vai surtir algum efeito positivo para o Brasil, inclusive do ponto de vista de receber algum tipo de financiamento internacional, se ele transformar essa nova orientação do discurso em algum tipo de medida prática para poder ganhar dinheiro e combater o desmatamento ilegal na Amazônia. Mas aí ele teria que começar mexendo dentro do próprio Ministério do Meio Ambiente, coisa que, pelo jeito, não está colocada no curto prazo. Isso é uma pressão que ele está sofrendo, né, para trocar o ministro do Meio Ambiente, mas isso ainda ele não sinalizou que vai aceitar isso, porque o Salles, o Ricardo Salles, é um ministro que o séquito imediato do Bolsonaro gosta bastante, inclusive os filhos dele. Então, é uma contradição em termos, né?
É isso aí, gente. A conversa está muito boa, né? Com certeza, os comentários da Isa, do Luiz, do professor André Frota, eles contribuem muito, né? E ampliam nossa visão sobre o que está acontecendo no mundo. Não só trazem, né, o que está acontecendo, mas também ampliam nossa visão sobre isso. Mas, infelizmente, né, nós já passamos nosso tempo, já estamos em 34 minutos, então a gente vai ter que se despedir. E eu abro, então, para ele se despedirem de vocês também. Pode ser quem quer começar.
Então, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar aqui de novo. A gente vai errando, mas com o tempo nós vamos melhorando aí, tá? E muito obrigada a todos, muito obrigada a todos que participaram, muito obrigada aos professores, Valéria, e a gente se vê na próxima quinta-feira do Inde News.
É isso aí, pessoal. Continue acompanhando conosco aqui o nosso programa. Interajam, compartilhem e até a próxima.
Então, tchau, tchau, muito obrigado. Hoje eu, minha internet quase não quis deixar eu participar, mas acho que do começo para frente a coisa engrenou e deu tudo certo. Então, obrigado mais uma vez e fico na expectativa da próxima semana. Um abração a todos.
A internet foi só adrenalina, né, Luiz? Só para dar uma emoçãozinha no começo. Mas deu tudo certo. Então, obrigada, gente, mais uma vez por acompanhar e nós nos vemos então na próxima edição do programa. Boa noite a todos.
Boa noite.
Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este avance de noticias en RCN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac était élu président de la République.